Rui, boa tarde.
Boa tarde.
Ontem, durante a entrevista do Rodrigo, ele falou de... Confia muito na palavra da diretoria, né? Na manutenção do trabalho. Só que a gente, por tudo que a gente tem, já acostumou no futebol, principalmente no futebol brasileiro, pela situação, né? Queria saber de você que, por enquanto, ele está mantido. Mas, caso haja um revés no final de semana, mais um no Campeonato Brasileiro, qual que é a ideia da diretoria? O Rodrigo está mantido até o final do ano ou isso tem um prazo? A diretoria tem um plano para essa situação do Rodrigo?
Bom, primeiro eu queria fazer um esclarecimento aos nossos torcedores e a vocês. Ontem, após o jogo, como eu sempre faço, acompanhei o Rodrigo e o Di Santo na entrevista. Eu sei bem que nesse momento o torcedor quer ouvir o dirigente, especialmente o diretor de futebol, mas por uma questão regulamentar eu não pude ficar à disposição de vocês. Ou seja, é importante esclarecer isso. A Conmebol não permite que o dirigente se manifeste, seja na zona mista, seja na própria local de entrevista. E mesmo assim eu estaria à disposição depois, mas nós ficamos quase 2 horas após o jogo reunidos dentro do vestiário, inclusive com a presença do nosso presidente, que foi fundamental, inclusive na roda e depois numa reunião de trabalho que fizemos, onde vários assuntos foram tratados, inclusive esse que você me pergunta. Mas também antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer aqui em meu nome, em nome de todo o departamento de futebol, um pedido de desculpas ao torcedor. Porque a frustração do torcedor, a tristeza do torcedor, que tanto nos apoiou ontem, que mais uma vez mostra a grandeza do nosso clube, ela é rigorosamente a nossa dor, a nossa frustração, a nossa tristeza. Eu diria que houve um momento até em que a gente teve um desespero, né, de ver tão próxima a possibilidade de conquistar um título, tão próxima a possibilidade de fazer uma grande final em Assunção, e o nosso grupo fez por merecer isso, fez um grande jogo, mostrou intensidade, mostrou competência tática, mostrou entrega, mostrou tudo aquilo que o torcedor exige de um jogador do Galo. Mas, infelizmente, por essas coisas do futebol, nós tomamos um gol e esse gol, por conta do regulamento, levou para os pênaltis. E nos pênaltis a gente sabe que a lógica de performance, de superioridade técnica, de superioridade física, ela não vale. Então eu queria, antes de responder a tua pergunta, pedir desculpas ao torcedor, mas dizer a ele que o torcedor do Galo cunhou uma expressão que tem muito significado para nós do vestiário, nós falamos isso. O torcedor do Galo acredita. E nós temos que acreditar, nós temos que usar essa expressão do torcedor já no próximo jogo, para que ele volte a acreditar no nosso trabalho, para que ele volte a acreditar no nosso grupo, para que ele possa cada vez mais estar no estádio nos apoiando e nós possamos retomar no Campeonato Brasileiro esse trabalho que faz com que eu possa te dizer que o Rodrigo, que tem somente 5 meses de trabalho como treinador do Atlético, é importante ressaltar isso, às vezes se esquece isso. Os recentes casos de sucesso do futebol brasileiro são casos de treinadores que são longevos, à exceção do Jorge Jesus, mas que tem uma estrutura e uma capacidade de investimento que nenhum clube na América tem, né? Os outros casos de sucesso no futebol brasileiro são casos de treinadores longevos, né? O que nós queremos proporcionar ao Rodrigo, e o presidente foi muito claro nisso, e essa é a minha convicção também, é o tempo necessário para que ele retome os resultados a partir do trabalho que fez e que faz. Eu estou aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Eu estou dentro do vestiário, eu estou no treino. Quando eu não estou no treino, o Marx está constantemente ao lado da comissão técnica. Nós nos reunimos todos os dias, nós analisamos o trabalho todos os dias. E o que eu posso dizer ao torcedor é que o Rodrigo, que já performou, que já teve desempenho, que já fez a equipe desempenhar, ele não deixa uma lacuna para que nós não possamos acreditar que esses resultados virão. E aqui não está falando um profissional que não sabe, que desconhece que resultado em futebol é extremamente importante. É óbvio que sim, ainda mais num clube da grandeza do Atlético. Mas o que nós temos que fazer de forma um pouco diferente do que tradicionalmente se faz no futebol é dar a um treinador que tem demonstrado trabalho, que através deste trabalho ele retome aquilo que está faltando nesse momento, que é o resultado. Ninguém aqui desconsidera que uma equipe do tamanho da nossa, com jogadores do nosso nível, um clube da grandeza do Atlético, não pode ter esse número de derrotas. Mas o jogo de ontem, a forma como nós jogamos, a forma como nós conquistamos a vitória nos 90 minutos, ela nos dá um indicativo de que o caminho está sendo retomado. O time foi intenso, o time se entregou. Não há um jogador que possa ser criticado por falta de empenho, por falta de dedicação, por falta de apuro técnico, tático. Alguns até chegaram à exaustão. Mas, infelizmente, porque o futebol é assim, nós tivemos esse ano várias equipes com grupos montados há muito mais tempo, com capacidade de investimento muito superior à nossa, que também tiveram grandes frustrações. Porque o futebol, infelizmente, ele não tem um senso de justiça apurado. Nem sempre aquele que faz a melhor semana de trabalho, aquele que se dedica mais, aquele que tem processos mais transparentes, ele levanta a taça. Nós estamos trabalhando para isso. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar aqui em resposta à tua pergunta. Nós temos que proporcionar ao Rodrigo que ele tenha tempo e condições de retomar os resultados que são fundamentais.
Sim, então, só para complementar, porque foi dentro da pergunta, então, em caso de um revés, um possível revés, que tudo é possível no futebol, no domingo contra o Ceará, essa ideia da diretoria de dar um tempo para o Rodrigo, ela permanece?
Nós avaliamos o trabalho do treinador todos os dias. O meu trabalho é avaliado todos os dias. O trabalho de fisiologista é avaliado todos os dias, do fisioterapeuta, do médico, dos atletas. Ninguém tem imunidade, ninguém tem qualquer tipo, nem eu, qualquer tipo de protocolo ou de cláusula contratual de que nós estamos alijados de qualquer processo de avaliação. Ou seja, ah não, o Rui tem contrato até dezembro, então o Rui está garantido até dezembro. Isso não existe. Agora, como você faz isso? Em que condições você estabelece essas avaliações? É o que me interessa. Eu vou repetir. Nós nunca cogitamos, eu li isso em vários lugares aí, de que o jogo de ontem era o jogo decisivo para o Rodrigo. Ou ele classificava, ele estava demitido. O Rodrigo estava no campo, estou vendo ele aqui. Então, existem pressuposições que são coerentes e condizentes com o que se faz no futebol, especialmente no futebol brasileiro, que fazem com que a gente tenha que estar falando sobre isso agora. Se nós tivéssemos ganho nos pênaltis ontem, eu não estaria sentado aqui falando com vocês. E exatamente eu estou aqui para que o torcedor saiba o que está se fazendo, para que o torcedor tenha claro que a nossa posição é de acompanhar o trabalho, de entender que ele precisa ser melhorado, de entender que nós não podemos achar normal que o Atlético esteja com tantas derrotas, que o Atlético esteja em mais uma temporada em impossibilidade de disputar um título. Isso não é normal. Mas isso é um processo de retomada que nós estamos fazendo. Eu estou aqui há 4 meses também, mas nós já fizemos muito. Ainda temos muito a fazer e essa é uma etapa importante, uma pilastra importante do trabalho. Dar condições ao técnico de retomar um caminho que ele mesmo já trilhou. Agora, se isso vai ser traduzido em 15 dias, um mês, 6 meses, isso o tempo dirá. Mas seria muito mais fácil para mim e para o presidente chegar aqui hoje e falar de um novo treinador. Aliás, como hoje, me parece que 3, 4 clubes estão fazendo hoje. Tem várias coletivas acontecendo aí, falando sobre saída de técnicos, alguns que chegaram a menos de um mês, a menos de 3 meses, e eu, sinceramente, não acho isso o melhor caminho para o futebol. Agora, nós somos avaliados a cada jogo, a cada rodada, a cada semana, e nós fazemos isso aqui no Atlético.
O Rui, com o brasileiro numa situação um pouco complicada, já visando títulos, já dá para começar a pensar num planejamento para 2020, no Atlético, e se sim, já está pensando em 2020, isso envolve renovação com o próprio Rodrigo, que tem contrato só até 2019, ou com alguns outros jogadores?
Veja bem, nós começamos o planejamento 2020 quando eu cheguei aqui. Não é agora, porque nós saímos da Sul-Americana. E esse planejamento tem que ser assim mesmo, tem que ser antes, né? E esse planejamento, ele tem as suas variáveis, ou seja, você planeja conforme o desenrolar das competições, né? Hoje, o nosso foco é único e exclusivamente o Campeonato Brasileiro, porque é o único campeonato que nos restou, né? E esse campeonato nós temos que fazer uma pontuação. Primeiro, retomar a pontuação. Não vou vir aqui falar que nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro, porque seria até uma desonestidade intelectual com o nosso torcedor, né? Nós temos que, primeiro, retomar a performance. Retomamos performance, conquistar pontos. Isso é fundamental. Mesmo que não tenhamos performance, o importante agora é somar pontos. Eu prefiro jogar mal e ganhar o próximo jogo do que fazer uma partida espetacular e não somar pontos. A partir do momento que nós retomarmos a performance ou a conquista de pontos no Campeonato Brasileiro, eu posso te dizer o que nós queremos. Hoje, o nosso planejamento, aliás, ele foi reforçado isso a partir do momento em que o juiz apitou o final dos pênaltis e que se encerrou a cobrança de pênaltis. O presidente foi muito enfático e muito claro em dizer isso na roda aos jogadores, de colocar a sua confiança nesse grupo, de colocar, de como ele que representa a instituição, estava dolorido, triste, frustrado, mas ao mesmo tempo sabedor de que o único caminho que nós temos de resgatar o que esse clube já fez, o que esse grupo já fez, é com este grupo. É com os profissionais que aqui estão. E essa foi o parâmetro, a mensagem do nosso presidente, e a partir daí você tem condições de passar, no meu, na minha função, na função do Marx, na função do Rodrigo da comissão técnica, também para os outros colaboradores. Confiança no trabalho, confiança de que nós temos que fazer do Campeonato Brasileiro o nosso grande campeonato. Como? Buscando estar numa Libertadores. Se nós conseguimos estar numa Libertadores, nós vamos conseguir, talvez pela pontuação, buscar algo um pouco maior. Mas nós não podemos agora, não seria honesto da minha parte aqui dizer que nós vamos agora retomar a busca da conquista do título brasileiro. Claro que não. Nós temos que voltar a somar pontos, fazer com que essa pontuação nos coloque no G6, e a partir daí num G4, quem sabe, e estar num calendário ano que vem que nos possibilite estar, por exemplo, numa Libertadores.
Ô Rui, você disse, até aproveitando a sua fala, que o presidente quer retomar uma moral por tudo que o grupo já fez. Aí eu te faço um questionamento. O Atlético perdeu o estadual, o Atlético fez uma campanha pífia na Libertadores, foi eliminado na primeira fase, o Atlético também não avançou na Copa do Brasil, figurou entre os quatro no Campeonato Brasileiro durante um tempo, mas vem numa queda de 18 pontos, nenhum conquistado. Queria que você explicasse melhor isso. O que, que você acha, o que, que é a visão da diretoria que esse grupo fez de produtivo na temporada para ter esse respaldo e que acredite que possa chegar no G4?
Eu não falei na temporada, né? Eu falei do que esse grupo que está constituído há muitos anos, né? Alguns jogadores aqui têm mais de 2 anos de Atlético, o que esse grupo já demonstrou. Eu vejo muito, como eu te disse, trabalho. Eu tenho o privilégio de ver coisas aqui que vocês não têm acesso, né? E eu vejo um grupo comprometido, eu vi um grupo ontem muito dolorido, muito triste, e eu já vivi situações em que nem sempre a tristeza nossa, do torcedor, é a do grupo de atletas, né? Graças a Deus eu tive a sorte de sempre trabalhar com grupos muito comprometidos, mas sei que no futebol nem sempre o que a nossa dor é a dor do atleta. E ontem, uma das palavras que mais se falou foi exatamente isso, né? O que mais se destacou é que a dor de todos nós era a mesma, né? Eu disse isso, o presidente disse isso, os líderes do grupo falaram isso. Eu vi jogadores absolutamente consagrados, que não precisariam nem mais jogar futebol, numa frustração absurda. Por quê? Porque nós sabíamos que podíamos conquistar esse título, não é nem chegar à final. Eu vi o jogo do Corinthians contra o Del Valle. Aliás, Corinthians, que tem uma grande equipe, uma grande camisa, e que também se viu alijado da competição, porque o futebol é assim, né? O que me autoriza a dizer ao torcedor de que nós temos condições de retomar um caminho no Campeonato Brasileiro é o que vocês não veem. É o que o torcedor não vê. É o convívio diário que eu tenho com esses atletas. É as mensagens que eu recebi ontem de atletas dizendo: Rui, nós vamos superar, não é possível, nós não aguentamos mais isso. Por uma iniciativa dos atletas. É ver a frustração e a tristeza da comissão técnica. É ter o presidente, o vice-presidente do clube, durante 2 horas e 40 minutos, nós saímos quase às 2 da manhã do estádio, para fazer uma reunião de trabalho imediatamente após a nossa frustração. Né? Então, isso é um indicativo de que nós estamos cientes que precisamos melhorar, nós estamos cientes de tudo que você falou, é inadmissível que o Atlético passe por uma temporada como essa, mas também nós temos que ampliar o nosso horizonte de observação. O Atlético é um clube que vem atravessando um momento de muita dificuldade financeira. O presidente vem retomando um caminho, e ele me disse isso desde o primeiro dia que eu cheguei aqui: nós temos um desafio de voltar a ser protagonistas dentro de um equilíbrio orçamentário, não tendo a capacidade financeira e competitiva que outros grandes clubes têm. Isso é uma realidade hoje de, sei lá, 85%, 90% dos clubes brasileiros. Então é um caminho que você não resolve em 2 anos, às vezes, em 1 ano, em 1 temporada. E isso traz resultados, às vezes, pífios, porque você tem que trocar a roda do carro em movimento, você tem que entender a grandeza do clube. Então, eu te digo com absoluta convicção de que o trabalho que é feito aqui, repito, o que eu vejo, o que eu convivo, o que eu escuto, o que eu percebo, que muitas vezes a imprensa não pode ter acesso a isso, por uma questão normal, me autoriza a dizer que nós temos um grupo, sim, capaz de fazer com que, talvez esse ano ou na próxima temporada, nós possamos ser protagonistas de novo.
Ô Rui, você comentando aí sobre essa situação, sobre um momento ruim, você fala que os jogadores estão chateados, que a diretoria está chateada, o torcedor também está chateado, está sentindo isso na pele.
Por isso que eu pedi desculpa para
o
torcedor.
Exato. E o questionamento que ele faz é o seguinte: aonde está errado no Atlético? O que está errado? Porque você está falando aí que você consegue enxergar que com o trabalho as coisas vão melhorar. Mas o que é o erro? É o desempenho dos jogadores que não está contento? É o elenco que, de repente, não é do nível que se esperava para conseguir disputar essas competições? O que, que você vê de erro? O torcedor está querendo entender o que a diretoria enxerga de errado.
O torcedor tem todo o direito de querer o melhor para o seu clube, para o clube que ele ama, né? Porque ele torce com paixão, ele tem um vínculo com o clube que não é o vínculo que nós temos, que é um vínculo profissional, embora sejamos apaixonados pela nossa atividade profissional e pelo nosso clube, né? É, falar de erros aqui de forma pública ou falar de equívocos não seria, talvez fosse a melhor forma de eu ganhar pontos com o torcedor, mas não é a melhor forma de fazer gestão, né? É, nós temos diagnósticos, nós temos avaliações, nós temos relatórios, eu me reúno com o presidente praticamente diariamente, nós fizemos coincidentemente há 3 dias uma reunião de trabalho onde já apresentamos todo o planejamento para 2020 com diagnósticos muito claros, muito precisos, inclusive com a presença dos nossos profissionais da base, ou seja, porque o trabalho é de futuro, é de médio e longo prazo, ou seja, ainda se tem uma visão muito, muito míope do trabalho do executivo de futebol, de que eu sou um contratador e dispensador de atletas. O trabalho é muito mais profundo do que esse. O presidente sabe disso, por isso que investiu em profissionais para deixar um legado no clube. Nós sabemos o que tem que melhorar, nós sabemos que temos que fortalecer a nossa equipe o ano que vem, e quando eu digo fortalecer, é contratando, mas também trazendo o que há de melhor nesse grupo que está aqui. Eu não posso chegar aqui hoje, depois de uma frustração como a de ontem, e jogar esse grupo aos leões. Eles já estão sendo criticados, eles já foram vaiados depois do jogo ontem, eles já estão recebendo mensagens dos seus celulares, eu recebo mensagem do meu celular, a gente não dorme, a gente se frustra, a gente não sai na rua. O torcedor tem que entender isso, a gente não sai na rua. Faz 20 dias que a minha filha me pergunta, pai, por que a gente não pode comer um churrasco? Eu digo para ela, porque eu estou com vergonha. A mesma vergonha que esses caras têm aí. E esse é o maior respeito que a gente pode ter com o torcedor. Nós temos vergonha. Nós temos vergonha do que está acontecendo. Os erros existem. Os erros, nós sabemos quais são, mas eu não posso tratar isso publicamente. Eu entendo a tua pergunta, eu respeito a tua pergunta, ela é pertinente, mas o que eu tenho que fazer na função que exerço é diagnosticar esses equívocos e fazer com que eles sejam, se não eliminados, diminuídos de forma muito drástica para que a gente volte a ter performance.
Rui, você falou de planejamento para o ano que vem. É, esse planejamento para o ano que vem, o fato dessa Libertadores é colocado internamente como o objetivo grandioso, então, assim, para terminar o ano e aí focar em contratações? A gente sabe que muda um pouco de patamar quem está na Copa do Brasil, quem está na Sul-Americana, quem está na Libertadores. É por aí estabelecer essa meta para os jogadores?
Veja bem, o nosso planejamento ele tem em consideração a premissa número um, é a grandeza do Atlético. Então, se nós estivermos na Libertadores ou não estivermos na Libertadores, o planejamento vai ser de enriquecer, fortalecer a nossa equipe e os nossos processos. Não é só jogador, é melhorar os nossos processos. E isso independe de competição nós vamos estar. É isso que o torcedor espera. O torcedor do Galo quer que nós respeitemos a sua grandeza, dentro, evidentemente, de limites orçamentários, sem fazer loucura, dentro de um equilíbrio que nos permita fazer coisas com responsabilidade. E é isso que me é cobrado, essa é a diretriz que eu tenho do meu presidente, do meu vice-presidente, de que as coisas têm que ser feitas. Nós temos que buscar performance dentro de cenário de responsabilidade. Então, se nós não estivermos na Libertadores, nós vamos fortalecer a equipe. Nós vamos manter uma estrutura de time, nós vamos buscar no mercado. Então, se estar ou não em competições continentais não muda aquilo que é fundamental nesse clube, que é a sua grandeza. E não sei se isso eu respondo a tua pergunta.
Rui, na coletiva da última terça-feira, o capitão da equipe, né, o zagueiro Hever, ele reconheceu que existem algumas pendências financeiras em relação a débitos com os atletas. É, alguma novidade em relação a isso? É, você entende que isso, de alguma forma, ainda que não seja determinante, pode estar interferindo no desempenho do time?
Não, absolutamente não. Eu quero deixar bem claro isso. E eu quero dar uma outra informação para o torcedor do Galo. Eu nunca recebi na minha sala, no meu celular, nem eu, nem o Marques, nem o presidente, qualquer mensagem do capitão, de um líder, de qualquer grupo de jogadores, reclamando de atraso de salário. Nenhuma. Está aqui o Marques, não me deixa mentir. O nosso grupo não reclama salários atrasados. Nós temos uma pendência pontual, nós temos alguma questão de imagem, o clube está buscando, através dos seus profissionais, todos os caminhos possíveis, inclusive o presidente, já que tu fez a pergunta, vou dizer, o presidente, nessa semana tão importante, fez uma viagem para buscar recursos para o clube, junto com o nosso CEO, para que essas coisas fiquem diminuídas. Mas isso é uma realidade do futebol brasileiro. O Atlético, comparado com outros clubes, está muito bem obrigado, considerando clubes que estão com pendências. Existem, acho que hoje no Brasil, 3 clubes que não têm pendência, porque têm orçamentos 3 vezes maior que o nosso. Né? Não há nenhuma relação direta e indireta com a nossa performance, com a questão salarial. Nenhuma, por um simples motivo, porque os jogadores não mudam 1 milímetro da sua conduta em função disso. Porque nunca nos cobraram, porque nunca houve frustração entre um pedido feito pelos atletas e uma recusa nossa. Entre uma promessa feita e uma promessa não cumprida. Não há no Atlético promessas feitas e promessas não cumpridas. E vou aproveitar para dizer que hoje eu li uma matéria, a nossa assessoria me passou, em que, eu não sei se eu cito aqui, do menos não cito, não sei se vou dar publicidade, e isso a gente sabia que ia acontecer, e que é um conto de ficção científica. Né? Então, assim, faz uma descrição da viagem de Santa Fé, depois da derrota, em que houve uma briga no intervalo, em que houve grupos separados, eu até não sei se o profissional está aqui, eu até gostaria de fazer um debate. Né? Ou seja, a partir de uma frustração da derrota de ontem, se começa a criar versões fantasmagóricas, versões inverídicas, e eu estou aqui dando a cara para bater e desafiando qualquer pessoa que seja a confirmar essa história de ficção, botando a responsabilidade da nossa derrota num único atleta, só um pouquinho, quem perde somos todos nós, inclusive eu, o Marx, todos nós aqui perdemos. Para legitimar uma derrota, ou seja, não, eu tenho informação do vestiário, o Atlético abriu a sua intimidade para toda a imprensa ao viajar conosco na delegação, eu estou errado, Domênico. Nós convidamos a imprensa para estar conosco. O Atlético não tem nada a esconder. Ah, porque um está sentado com o outro, porque houve uma briga. Sair atrasado do vestiário porque houve uma briga. Eu estava lá o tempo todo, não houve briga nenhuma. Houve frustração por uma derrota que nós sabíamos que tínhamos todas as condições de reverter, já lá em Santa Fé, onde nós jogamos melhor do que eles. Como fizemos ontem. Então, nesse momento, nós temos que estar muito fortalecidos, porque começam as versões que justificam o fato que não tem nenhuma relação com essas versões. Ou seja, você cria ficção para dizer que está rachado o grupo, que o treinador perdeu o grupo, que o Rui não fala com o Marques, que está... Não, não tem nenhuma situação hoje no Atlético que não seja a nossa ineficiência, em alguns aspectos técnicos, ou alguns aspectos até de gestão, onde eu sempre me incluo, que nós não estamos conseguindo trazer para o campo aquilo que se faz toda semana aqui. Mas não há quebra de elenco, não há racha, não há falta de comprometimento dos nossos dirigentes, e isso tem que ficar bem claro aqui, eu aproveito a tua pergunta para deixar isso esclarecido de uma vez por todas.
Eu ia te perguntar algo nesse sentido também, Rui, aproveito até para... Você já respondeu algo próximo disso. Mas seria uma frustração muito grande também para a direção, pelos investimentos que foram feitos dentro do possível, não estar na Libertadores no ano que vem?
Mas nós não estamos ainda definitivamente fora da Libertadores ano que vem. Eu acredito. Eu acredito nesse grupo, eu acredito no trabalho que é feito aqui todos os dias, eu acredito no respaldo que a direção me dá, a todos nós. Poucas vezes na minha carreira eu vi uma serenidade, e o presidente ontem estava muito emocionado, muito triste, porque vai muito para ele essa pressão toda, né? Ele é homenageado aí com algumas faixas, enfim, eu também, né? Assim, a gente está muito na linha de frente. Ele estava muito triste ontem, muito mexido com tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele teve uma força muito grande, uma serenidade muito grande, típica dos grandes presidentes, e eu digo isso sem nenhuma outra intenção que não seja falar a verdade. E ele passou isso para nós. Ou seja, ele acredita no trabalho que está sendo feito. Ele nos cobra, ele foi absolutamente... preciso no que dizer naquele momento, que os atletas precisavam ter essa noção de apoio. Né? E isso é um processo de retomada, quando você tem esse apoio que vem lá de cima, isso tem um efeito muito positivo, isso é um círculo virtuoso. Né? Ou seja, você começa a acreditar que tem que ter serenidade para trabalhar, não adianta... Eu não gostaria de estar aqui falando tudo que eu estou falando aqui hoje, eu gostaria de estar lá dentro, trabalhando, mas eu não podia desrespeitar o torcedor e não estar aqui hoje falando exatamente tudo que vocês estão me perguntando aqui, para que não haja dúvida de que nós temos sim plenas condições de buscar, por que não, a classificação para Libertadores. Por que não estar na Libertadores ano que vem? Ah, vai ser pré-Libertadores? Vai ser fase de grupos? Não sei. Não sei. Mas esse grupo está aqui, o mesmo grupo que hoje, que ontem, na minha modesta opinião, fez uma grande partida contra um time argentino, que eu já tinha ouvido dizer, não, o Colón isso, o Colón aquilo. O Colón é finalista do Sul-Americana. Né? O time argentino, catimbeiro, difícil. Nós jogamos demais contra eles ontem e, por essas coisas do futebol, nós não conseguimos aquilo que era o nosso sonho, que era chegar na final, que era o sonho do torcedor. Mas esse sonho pode ser o sonho do ano que vem. Pode ser a realidade do ano que vem, a partir do que nós fizemos nesse momento.
Rui, o Atlético, de certa forma, tem o mesmo destino dos erros do ano passado, quando também não deixou de conquistar títulos, deu chance para um treinador jovem, no caso, do ano passado foi o Thiago Largue, esse ano o Rodrigo Santana, tem uns fracassos no campo. Em contato com a diretoria, com o presidente, com o Lázaro, como é que tem sido essa conversa a respeito dos erros do ano passado que não foram aproveitados, não foram aprendidos para esse ano?
Eu não faria essa relação direta entre erro e aprendizado. Eu penso que os erros, ou o que tu está dizendo foram erros, né? Pode ser circunstâncias, pode ser coisas do futebol. Você, como eu falei aqui, eu trabalhei num clube onde eu me dediquei 3 anos e meio, de forma muito profunda, muito visceral. Fizemos um projeto que eu me orgulho muito. E por essas coisas do futebol, nós não conseguimos conquistar títulos. Eu saí em maio do clube. 3 meses depois, o clube foi campeão da Copa do Brasil e ganha tudo até hoje. Será que não tem nenhum tipo de trabalho do que nós fizemos lá? Óbvio que sim. Mas eu não colhi. Às vezes você faz as coisas e você não colhe. Existem gestões no futebol, porque são gestões curtas. Você não muda um ciclo de um clube em 2 anos. Você não muda o ciclo de um clube em 3 anos. O Atlético é um clube que teve um momento vitorioso, né? Mas já faz algum tempo que esse momento vitorioso, que marca a história do clube, mas que ele não se repete. Há clubes que levam 10 anos para disputar uma Libertadores, por exemplo, disputar uma Libertadores, né? Então, o futebol não tem essa ciência exata de outras empresas em que você faz um cronograma, você planeja crescer num faturamento X e você cresce porque simplesmente você faz as coisas. Não, nós trabalhamos com um percentual de aleatoriedade que é muito grande, porque é um jogo. Você tem alguma dúvida ontem que só tinha um clube que merecia estar na final? O Atlético. Você pode dizer, ah, Rui, mas que tomou o gol lá. Não, se você pegar o jogo isolado, nós fizemos tudo certo. Nós concentramos antes, nós investimos, o clube nos deu condições de fazer voos fretados, dos quais vocês até participaram. Os jogadores foram bem alimentados, bem cuidados. Tudo que se podia fazer, nós fizemos. E digo mais, tudo que eles podiam fazer foi feito. Mas o futebol é assim. Recentemente nós tivemos clubes que são geridos por profissionais de altíssimo gabarito. Clubes que têm uma tradição, que têm uma história muito parecida com a do Atlético e que tiveram frustrações muito parecidas. Está tudo errado? Não tem que falar mais em gestão? Não. Então, assim, eu não concordo, respeitosamente, que nós estamos cometendo os mesmos erros do ano passado. Eu não estava aqui ano passado. E acho que a decisão do presidente investir, eu não estou fazendo aqui autolovação, não tenho nem perfil para isso, mas acho que a ideia do presidente de investir nas equipes que ele tem hoje, que passa desde a área administrativa até a área do futebol, é a demonstração cabal de que ele não quer que os erros que foram cometidos de forma ampla no clube não persistam. Agora, se tu só vai avaliar isso pelo resultado de campo, é um problema. Porque só um é campeão brasileiro, só um é campeão da Libertadores, só um é campeão da Sul-Americana. Não é possível que todos os outros sejam incompetentes. Nós queremos juntar a performance administrativa com o título, porque o torcedor quer ganhar título, cara. E eu não sou um débil mental para não saber isso. O torcedor, eu queria estar aqui hoje com uma programação de assunção com vocês. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas isso não significa que isso não seja viável para o futuro próximo para nós. Desde que a gente consiga, com gestão, com equilíbrio, com convicção, que é uma coisa tão rara no futebol, transformar esses erros que são históricos no clube, porque não é possível que só... Todo clube de futebol tem erro nos seus 100 anos. O Atlético tem mais de 100 anos. Né? Traduzir e aprender esses erros para que nós possamos retomar o caminho de conquista de títulos.